Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostolado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site saopioquinto.org.
Podem sentar-se. Lembrando, amanhã nós teremos missa somente às 6h25 da manhã e às 8h30 da manhã não haverá missa da noite. Hoje, como já tivemos a bênção do Santíssimo aqui no altar, nós teremos apenas o terço às 18h30. Peço então que ao redor da capela fique em silêncio a partir desse horário. Próximo sábado e domingo também horários habituais. Caros católicos, hoje é a festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo. A Eucaristia é o centro da vida de cada um de nós, é o centro da vida da Igreja, é o centro de toda e qualquer sociedade e é também o centro de toda a humanidade, de toda a história da humanidade. Como sabemos, a Eucaristia é nosso Senhor Jesus Cristo realmente e substancialmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas, além disso, além desse fato, temos na Eucaristia os dois mistérios centrais de nossa redenção. Temos a encarnação do Verbo, porque durante a missa, com as palavras da consagração proferidas pelo sacerdote, sendo o sacerdote principal, nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, as espécies do pão e do vinho são transubstanciadas no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, se olharmos, veremos pão. Se provarmos, sentiremos o gosto, o odor, a textura de pão, mas é verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo todo inteiro. Se olharmos para o cálice, após a consagração, após a transubstanciação, veremos vinho. O odor será de vinho, o gosto de vinho, textura de vinho, mas é verdadeiramente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos sentidos falham, mas sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo todo inteiro, porque Ele nos disse: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, o meu corpo é verdadeiramente alimento, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Portanto, temos aí esse mistério da encarnação do Verbo. E temos outro mistério, dentro do mistério da encarnação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, vítima pelos nossos pecados. Sim, caros católicos, a Eucaristia é nosso Senhor, e é nosso Senhor em estado de vítima, pois é na missa, renovação de seu sacrifício, que ele se faz presente. Na Eucaristia, portanto, nosso Senhor, mesmo após a missa, mesmo na reserva eucarística que mantemos em nossas igrejas, mesmo aí, nosso Senhor está realmente, substancialmente presente, não há dúvida, e está presente em estado de vítima pelos nossos pecados. Claro, com seu corpo glorioso, sem sofrimento, mas em estado místico, sacramental de vítima. Assim, caros católicos, quem quiser participar de Cristo sacramentado, deve saber que comunga de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve saber, então, que a comunhão nos assimila a Cristo e nos assemelha a Ele. Desse modo, quem recebe o corpo de Cristo deve estar disposto a ser vítima também como nosso Senhor Jesus Cristo. Não falo de vítima aqui em sentido de vítima mística nos altos graus de santidade, mas de vítima no nosso cotidiano, em nossa simplicidade, com as nossas cruzes maiores ou grandes, maiores ou menores. Quem recebe o corpo de Cristo deve estar disposto a sofrer com Cristo, como cristão, e sofrer muito e carregar a própria cruz. É a vida católica e é, de fato, o que a comunhão bem recebida realiza em nós. Essa semelhança com Cristo, que é Cristo vítima. A Eucaristia, como dissemos, é o centro de tudo, caros católicos, e tudo na Igreja e no mundo. Mas na Igreja, de modo particular, tudo deve se voltar para a Eucaristia. A nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, as nossas boas obras, a nossa penitência, tudo isso deve ser uma preparação para a Eucaristia e deve ser também consequência do corpo de nosso Senhor recebido dignamente. Os sacramentais, as bênçãos que a Igreja dá, tudo isso é voltado para a Eucaristia. Os outros sacramentos, cada um ao seu modo, também estão voltados para a Eucaristia. Eucaristia que não somente contém a graça, como contém o autor da graça, que é nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A liturgia da missa, em particular, caros católicos, deve expressar cada vez melhor a presença real e o estado de vítima de Cristo. O fato de que a missa é o mesmo sacrifício da cruz é dogma da nossa fé. Portanto, a missa, a liturgia da missa, deve expressar isso de maneira claríssima. E é o que faz a liturgia tridentina, que se desenvolve desde os tempos do apóstolo São Pedro em Roma até os nossos dias de hoje, sem rupturas. Caros católicos, procuremos entender algumas coisas sobre a liturgia. Nós não somos, não devemos ser, nem somos favoráveis a uma liturgia estática, parada no tempo, imutável em todos os seus aspectos, não. Claro, temos o cânon romano, que não deve ser mudado por tradição da Igreja, para significar essa imutabilidade do dogma. Mas a liturgia deve desenvolver-se, porém deve desenvolver-se sempre de modo que a fé, que a moral, que a espiritualidade católicas sejam mais bem manifestadas conforme a doutrina da Igreja, conforme a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e conforme a nossa natureza humana, que também não muda. Nós não somos favoráveis a uma volta à liturgia primitiva. Se nós soubéssemos exatamente como era a missa que São Pedro celebrou, não nos interessaria para nada voltar a essa missa. Porque ao longo dos séculos, pela ação do Espírito Santo, pela ação divina, a missa foi se desenvolvendo, a liturgia foi se desenvolvendo para melhor expressar a fé, a moral, a espiritualidade. Assim, por exemplo, na Idade Média surgiu uma heresia anti-eucarística contra a presença real, a heresia de Berengário de Tours, e foi então acrescentada na missa a elevação na hora da consagração para afirmar a presença real. É um desenvolvimento legítimo porque vai na direção da fé. Todo desenvolvimento na liturgia deve ser um desenvolvimento no mesmo sentido da fé que a Igreja sempre ensinou, no mesmo sentido e com a mesma interpretação, jamais com outro sentido ou um sentido contrário e jamais com uma interpretação distinta. O desenvolvimento litúrgico, caros católicos, é como o desenvolvimento da doutrina. A doutrina se torna mais clara, mais bem expressa, pelas definições da Igreja, pelo trabalho dos teólogos ao longo do tempo. Seria um absurdo nós queremos voltar à teologia estrita dos padres da Igreja, fazendo tabua rasa, por exemplo, da Escolástica de São Tomás. Seria voltar a expressões menos precisas, de épocas em que vários dogmas não tinham sido definidos, gerando ambiguidades. Voltar ao passado pelo passado é um erro, condenado pelo Papa Pio XII, chamado na liturgia de arqueologismo litúrgico. A tradição não é o que ficou no passado e que nós desenterramos. A tradição, por definição, é o antigo, quer dizer, aquilo que Nosso Senhor, o Espírito Santo, ensinou aos apóstolos e que foi se transmitindo ao longo dos séculos e, como diz o Concílio do Vaticano, se desenvolvendo no mesmo sentido, com a mesma interpretação sempre. Concílio do Vaticano I. Portanto, caros católicos, existe um desenvolvimento litúrgico legítimo para expressar melhor a doutrina da missa, para expressar melhor a presença real, para expressar melhor que a missa é um sacrifício de adoração a Deus para reconhecer o seu domínio total sobre nós, um sacrifício de ação de graças por tudo aquilo que Deus nos deu, porque de fato tudo que somos e temos nos foi dado por Deus e gratuitamente. A missa é um sacrifício para pedir perdão pelos nossos pecados. E a missa é sacrifício para pedirmos as graças de que precisamos para a nossa santificação e salvação. Portanto, um desenvolvimento é legítimo para afirmar mais a presença real, para afirmar mais a missa como sacrifício e para afirmar mais a hierarquia da Igreja, com o clero e os fiéis sendo distintos por instituição divina, com o clero realizando, confeccionando as coisas sagradas e os sacramentos, administrando os sacramentos e a doutrina e governando os fiéis. Esse desenvolvimento é plenamente legítimo. Jamais um desenvolvimento que atenue a fé na presença real, jamais um desenvolvimento que diminua a expressão dessa doutrina da presença real, ou da doutrina da missa como sacrifício, ou da doutrina da missa expressando a hierarquia da Igreja, ou outras verdades de fé, atenuando-as, ou tornando ambíguas essas doutrinas. Jamais deve haver um desenvolvimento fabricado, pensado por supostos especialistas e liturgistas em um escritório sob demanda. A liturgia deve se desenvolver organicamente, sempre no mesmo sentido, com a mesma interpretação, como diz a Santa Madre Igreja. Esse é um desenvolvimento legítimo e é isso que coloca efetivamente Nosso Senhor Jesus Cristo no centro. Atenuar qualquer ponto da doutrina católica na missa é querer tirar Nosso Senhor do centro para colocar a nós mesmos, com as nossas ideias, com as nossas vontades, pura e simplesmente. Receber aquilo que nos foi transmitido desde os apóstolos é ato de humildade para com a Igreja, é ato de docilidade e é ato de verdadeira fé. Portanto, caros católicos, tiremos proveito dessa liturgia que nós temos aqui, a liturgia tridentina, que é a expressão perfeitíssima, a mais perfeita que já existiu até hoje na face da Terra. Mais do que as liturgias orientais, também tão tradicionais, é a liturgia católica, como dizia Bento XIV. Como dizia o Papa Bento XIV, porque é a liturgia que vem de São Pedro, o Papa, cabeça da Igreja. É, portanto, a mais perfeita, não há dúvida. A liturgia tridentina, como que canonizada no Concílio de Trento, é uma muralha contra as heresias e é uma fonte inesgotável de graça, de méritos diante de Deus para a nossa santificação. Caros católicos, se quisermos tirar proveito desse tesouro infinito que temos diante de nós, aqui hoje e todos os dias, nós devemos nos unir ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrado aqui no altar. Unir a nossa vida com tudo que somos e temos, em adoração, em ação de graças, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo as graças de que precisamos. Se quisermos tirar todos os frutos, devemos nos aproximar da comunhão com a disposição correta. Não estamos falando aqui daquele mínimo em que nós insistimos. Estar em estado de graça, quer dizer, sem pecado mortal, na consciência. Ser batizado, jejum de pelo menos uma hora, decentemente trajado. Esse é o mínimo do mínimo, devemos ir além. Devemos querer realmente esvaziarmos-nos de nós mesmos, do nosso amor próprio, dos nossos apegos, para que nosso Senhor preencha a nossa alma, a nossa vida. E, caros católicos, se nós recebemos nosso Senhor em estado de vítima na missa, porque é o Calvário que se renova, devemos talvez procurar ter as mesmas disposições que tinha um bom ladrão ao lado de nosso Senhor crucificado, também ele crucificado, e que foi recebido por nosso Senhor naquele mesmo dia, como nós, no final das contas, somos recebidos ao recebermos nosso Senhor. Nosso Senhor disse ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E lá estava nosso Senhor em estado de vítima, como agora, na comunhão, no altar. E quais são as disposições do bom ladrão? Primeiro, uma fé viva, firme, inabalável. Lembremos-nos, o bom ladrão diz: Senhor, quando chegardes ao vosso reino, lembrai-vos de mim. Pedido simples, mas reconheceu nosso Senhor como rei. Quando chegardes ao vosso reino. E reconheceu nosso Senhor como rei por pura fé, porque era um rei ensanguentado, crucificado, cheio de chagas, de feridas, com sede, coroado, sim, de espinhos, sem a púrpura, desprezado, zombado, abandonado de praticamente todos, tratado como um verme irreconhecível. Mas lá estava o bom ladrão que, pela fé, professou a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu que era o Filho de Deus, efetivamente. Como nós temos que ter uma fé profunda de saber que parece pão, tem gosto de pão, odor de pão, textura de pão, e o mesmo em relação ao sangue, que parece vinho, tem gosto de vinho, odor e textura de vinho, mas são o corpo e o sangue de nosso Senhor. É pela fé e devemos ter essa fé viva. Em seguida, caros católicos, devemos ter à disposição do bom ladrão, que é uma disposição de penitência. O bom ladrão se distingue do mal não por ter roubado dos ricos e ter dado para os pobres, o que seria pecado igual. O bom ladrão se arrependeu dos seus pecados, dos seus roubos em particular. É penitente, reconhece que o seu sofrimento, que o seu castigo é justo. E por isso confia no perdão de Deus. Se nós queremos receber bem nosso Senhor vítima na Eucaristia, devemos nós ser penitentes, reconhecer e agradecer pelos sofrimentos da vida. São justos para os nossos pecados. Qualquer sofrimento, por maior que seja, é justo diante do mínimo pecado que tivermos cometido. Devemos então ser penitentes, humildes, e consequentemente devemos ter, para não desesperar, confiança. O bom ladrão está nos últimos instantes da sua vida, nunca tinha sequer ouvido falar de nosso Senhor, talvez, ouvido pouco, mas confia a partir do momento que reconhece nosso Senhor como Rei, que reconhece como aquele que pode perdoar os pecados, como aquele que pode levar ao céu, ao seu reino. Portanto, caros católicos, tenhamos também grande confiança em nosso Senhor, que pode perdoar os nossos pecados e, mais do que isso, nos santificar e nos levar ao céu. Portanto, tenhamos as mesmas disposições do bom ladrão: fé, penitência e confiança ao assistir à renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos unirmos a Ele no ofertório, na consagração e na comunhão, se pudermos comungar, tirando proveito dessa liturgia perfeita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.